Boa noite. Quero agradecer a todos pela companhia, pelo companheirismo, pela boa atenção, pela apreciação à palavra de Deus. Não posso também deixar de agradecer à igreja aqui no Gama, que nos deu a oportunidade de, a mim e a minha família, de participarmos deste banquete espiritual. Nós vamos ler em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Vamos ler no primeiro versículo, a partir do primeiro versículo. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Desde a primeira reunião, nós temos procurado descrever as dificuldades da nossa época, da nossa geração, do nosso tempo, destacando as inversões de valores, inversões importantes, inversões fundamentais, e como essa maneira de viver separado de Deus, se separando ainda mais, desprezando Deus, desprezando a sua palavra, procurando cuidar da sua própria vida, como se fosse o próprio Deus, o Deus de si mesmo. Nós temos procurado destacar essas inversões e apontar a vontade de Deus para aqueles que pertencem a Ele, aqueles que já se converteram ao Senhor Jesus. Essa maneira de viver não é simplesmente uma opção regional. Não é que algumas pessoas aqui ou ali, no centro-oeste ou no sudeste, algumas, poucas pessoas decidiram viver assim. É um estilo de vida, é uma maneira de viver generalizada, crescente. A maioria tem vivido assim. Isso faz com que aqueles que querem ser diferentes, estou pensando em nós convertidos, aqueles que precisam ser diferentes, encontra nisso uma grande dificuldade. Nós que queremos, se quisermos e precisamos querer viver uma vida piedosa, nós seremos perseguidos. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: Todo o que quer viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, é a maioria contra a minoria, um número muito pequeno daqueles que querem andar segundo a vontade de Deus. Então, para seguir a vontade de Deus hoje, para fazer a vontade de Deus, estou pensando em nós, os convertidos, nós precisamos nos colocar na contramão. dessa modalidade de vida, nessa maneira de viver. E geralmente quem anda na contramão está sujeito a sofrer algum tipo de acidente. Qualquer de nós, do mais experiente ao recém-chegado à vida cristã. Então, pensando naquilo que lemos na palavra de Deus, que estudamos, na maneira como as pessoas estão vivendo e na maneira como o Senhor quer que nós vivamos, nós convertidos, eu pensei na dificuldade, saindo daqui e voltando para casa, na dificuldade que cada um de nós vai encontrar para viver segundo Deus quer que nós vivamos. É claro que isso diz respeito a todos nós, mas eu confesso que me preocupo mais com aqueles que são jovens, aqueles que não têm muita experiência. Então, eu estou pensando nos irmãos jovens, nas irmãs jovens, claro que em todos, mas especialmente em vocês. Voltando para casa, com tudo que recebeu da palavra de Deus, essas instruções, tendo certeza que é a vontade de Deus, desejando viver assim, mas encontrando barreiras, dificuldades, resistência. Encontrando o maior castigo que um ser humano pode receber, castigo emocional. Já que nós falamos tanto de alma, castigo emocional. A maior necessidade que um ser humano tem, necessidade emocional, é ser aceito, é ser recebido, é ser considerado. Porque o ser humano é um ser social, é um ser gregário, é um ser comunitário. Quero dizer, é um ser que sente a necessidade de companhia, sente a necessidade de convivência, sente a necessidade de ser aceito em qualquer círculo de relacionamento, do menor à família, ao maior um pouquinho, à escola, o trabalho. Na igreja, onde houver relacionamento, a maior necessidade que nós temos é de aceitação, de ser considerado, ser recebido, ser apreciado, porque nós somos seres sociais, seres comunitários. Quando eu penso nisso, eu penso no nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A divindade é uma convivência perfeita de três pessoas. Um único Deus, mas de três pessoas, distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E é um relacionamento, a divindade é um relacionamento perfeito, de três pessoas divinas perfeitas. E quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, compartilhou isso também, essa necessidade de relacionamento, de convivência. Então, a maior necessidade emocional que eu e você temos é aceitação. Pelo contrário, o maior castigo emocional que nós podemos receber é a rejeição. Dói muito, vai contra a nossa estrutura, vai contra a nossa maior necessidade, aceitação, recepção. E eu fico pensando em todos nós, mas dos mais novos, na escola, na faculdade, no serviço, mantendo uma vida piedosa, segundo a vontade de Deus. E como nosso irmão Bill falou, a semelhança daqueles nazireus, sujeitos a essa rejeição, ao deboche, ao desprezo, à alienação, à marginalização. Isso dói muito. E os jovens sentem muito isso. Então, é mais fácil se identificar com a maioria pela necessidade de aceitação do que se identificar com a minoria pelo sofrimento da rejeição. Então, eu estou pensando em você, na necessidade de colocar em prática tudo que nós estudamos aqui, todos nós, mas especialmente você, meu irmão e irmã jovens. E eu estava pensando na motivação que a gente poderia ter voltando para casa. Alguém que fosse uma referência, que sofreu e em tudo fez a vontade de Deus, em tudo. Então é o Senhor Jesus Cristo. O profeta escreveu dizendo que ele era homem de dores, homem de dores, que sabe o que é padecer. Então aquele que é o teu Senhor, aquele que é o teu mestre, o Senhor do servo, o mestre do discípulo, é um homem de dores, foi um homem de dores, que soube o que é padecer. O Senhor Jesus Cristo conviveu com dores físicas, indescritíveis. As bofetadas que levou, os hematomas que recebeu por causa daquelas bofetadas, as chicotadas, a coroação, coroa debochada, coroa de espinhos que recebeu, os pregos, os cravos, depois de já morto, a lança o traspassou do soldado. Quantas dores físicas indescritíveis. O nosso Senhor sofreu também a dor espiritual. Nós o vemos naquele momento em que ele estava sendo feito pecado por nós. Deus estava castigando nele o nosso pecado. Quando ele estava pagando o preço que a justiça de Deus exigia para a nossa salvação. Ele foi desamparado pelo Pai. E ele clamou. Aliás, foi a sua, me permitam dizer com todo respeito, a reclamação. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus o fez pecado por nós. E como homem perfeito, o Senhor Jesus também tinha alma. A minha alma está angustiada até a morte, confessou ele aos seus discípulos, abrindo seu coração. E o Senhor Jesus Cristo sofreu também castigo emocional. As dores emocionais. Nem tinha consciência ainda, ao entrar no mundo já desprezado. Chegou a hora da mãe dar à luz, não achou lugar na hospedaria. Nasceu num curral. Um bebezinho nasceu num curral. Foi colocado num coxo, onde os animais tomavam as suas refeições, sua ração. Dois anos depois aparecem os reis procurando o recém-nascido rei dos judeus em Jerusalém. Não deram conta disso. Já com 2 anos de idade, não sabiam que ele tinha nascido. Desprezado. Desprezado. O desprezo. A marginalização. Ele aparece aos 12 anos no templo. Agora já é um rapazinho de 12 anos. Foi levado pelos pais por causa daquela festa. E os pais voltaram e ele ficou no templo. Pois deram conta que o menino estava perdido, voltaram. E ele foi encontrado conversando com os estudiosos, os rabinos, os escribas, homens vividos, estudiosos das escrituras do Velho Testamento. E eles ficaram admirados com aquele rapazinho, de 12 anos apenas. A forma como ele respondia às perguntas feitas pelos experientes e a forma como ele perguntava aos experientes. E ele volta para casa. Agora é a história. Dizem que o judeu tinha 2 escolas. Dentro de uma certa idade, ia para uma escola aprender os primeiros 5 livros da Bíblia. E depois de uma certa idade, e aprender mais da Escritura. E o judeuzinho que se destacava recebia um investimento. É promissor, é diferenciado. É diferente de todos os outros rapazes, de todos os outros jovens. Então recebia um investimento. Era interessante investir ali. Aqueles que não se destacavam voltavam. Iam aprender a profissão do pai. Nós não lemos nos evangelhos de interesse algum daquelas pessoas por aquele rapaz. Evito a palavra adolescente, porque adolescente está associado com rebelião. É uma palavra nova. Às vezes escapa. Mas um jovenzinho de 12 anos. Os evangelhos não mostram interesse nenhum por ele. Daquela sociedade por ele. Diferenciado. O filho que toda mãe, todo pai gostaria de ter. Não tinha pecado. Uma criança perfeita. Um jovenzinho perfeito. Mas não houve interesse no jovenzinho Jesus. E o texto que lemos diz: não é este o carpinteiro? Aprendeu a profissão do pai. Agora ele aparece aqui com pouco mais de 30 anos, sofrendo essa dor emocional. Padecendo essa dor emocional. Vai para a sua terra, chegando na sua terra, passou a ensinar, e as pessoas dali se escandalizavam-se nele. Para eles era uma pessoa comum. É o Nazareno, não é? É o de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? É o filho de Maria. Estava pensando nisso? Uma sociedade patriarcal. A descendência é contada a partir do pai. Rigorosamente patriarcal. Mas ele aqui é chamado de o filho de Maria. Diferente. Filho de Maria. E escandalizavam-se nele. Agora já uma pessoa madura, 30 anos, um pouco mais de 30 anos. Agora já um homem, já formado. Continua recebendo esse desprezo. Recebeu esse desprezo na sua própria casa. Marcos fala de uma ocasião quando ele, juntamente com os seus discípulos, estava atendendo a multidão nas suas necessidades e não tinha tempo nem de comer. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Está fora de si, está sem juízo. Os seus irmãos, João capítulo 7, fazendo pressão, sugerindo-lhe a soberba da vida. Quem é que quer ficar famoso e fica na roça? Por que você não vai para a cidade? Apresenta-te ao povo. Use o poder que tem para se exibir, para aparecer. Evite a cruz, vá direto ao trono. A minha hora não é chegada, disse ele. Desprezado em casa, desprezado na sua própria terra, desprezado pelo seu próprio povo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O Senhor Jesus experimentou a rejeição. Desde o seu nascimento, a sua entrada no mundo, até a sua saída. Estou pensando na crucificação. Quando nasceu, recebeu um coxo como berço. E sai, através daquela morte vergonhosa de cruz. Entra e é colocado num coxo, sai pregado numa cruz. Rejeição, resistência à sua pessoa, à sua maneira de viver, à sua pregação, à sua mensagem, o tempo todo, desde bebê, adolescente, agora um homem já maduro, experimentando a rejeição do seu povo. Mas é interessante que no último versículo nós lemos: contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Não ficava ressentido com aquilo? Sentia rejeição? Sabia da rejeição? Tinha consciência da rejeição? Conviveu com isso a vida toda? Mas não tinha ressentimento. Desejava compartilhar com as pessoas o Evangelho da salvação. O Evangelho que prega o arrependimento, o Evangelho que prega a salvação. Então, meu jovem, que recebeu estas instruções, todas essas que nós recebemos aqui, que deve voltar para casa com desejo de obedecer e que certamente vai encontrar a resistência dos colegas, da escola, do trabalho, pode ser que da família, da sociedade, enfim, se isso acontecer com você, saiba e lembre-se, o meu Senhor, o meu Salvador, passou por tudo isso. Desde a entrada no mundo até a sua saída, ele foi rejeitado. Então, que o Senhor Jesus seja essa referência que nós precisamos, esse modelo que nós precisamos, de alguém que foi rejeitado, mas sempre dentro da vontade de Deus. O Pai, por duas vezes, disse publicamente: este é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer, por ocasião do seu batismo, por ocasião da sua transfiguração. Este é meu filho amado em quem a minha alma se compraz. Sempre dentro da vontade de Deus. Rejeitado, mas sempre dentro da vontade de Deus. Portanto, meus irmãos em geral, meus irmãozinhos e irmãzinhas jovens, quando você estiver diante desse assédio moral, de rejeição, de desprezo, quando passar pela cabeça a ideia da desobediência, da desistência, lembre-se, o Senhor Jesus Cristo sofreu. E se fizeram isso com lenho verde, certamente o farão com lenho seco. Se ele foi rejeitado, nós também seremos rejeitados. Mas que a pessoa dele, que a vida dele, seja esse referencial que nós precisamos para cumprir a vontade de Deus. Amém.